No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. O tema do programa de hoje é muito importante, democracia brasileira. Vamos falar com dois importantes convidados. Veja, Frank, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Joel, boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Franklin, de acordo com um recente relatório da Ipsos, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes da sua. Uma democracia pode sobreviver em cima desse?
Não. A democracia, a essência é o diálogo, né? O diálogo é a essência da democracia. Agora, há muitas pessoas que não querem conversar e também não querem ouvir a opinião contrária à sua. Aí fica alimentando o ódio que domina as redes sociais atualmente, e aí fica difícil, mas sem diálogo não há democracia.
Como a democracia brasileira pode sobreviver com esse pressuposto de 32% da população não quer dialogar com o seu próximo? Muito bem, ao fundo nós estamos ouvindo Legião Urbana. Que país é esse?
Brasil.
Muito bem. Estão comigo aqui nos nossos estúdios do Observatório Terceiro Setor a Laila Belix, que é graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Ela é gestora do Instituto Governo Aberto e membro da rede do Pacto pela Democracia. Laila, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde a quem nos escuta e boa tarde a você também.
Obrigado. Ah, o prazer é nosso recebê-la. Espero que em uma hora a gente passe para os ouvintes e que nos acompanha através da internet uma reflexão sua a respeito, nossa, né, do que é a democracia. Como você vê a nossa democracia hoje?
Uau! Pergunta fácil. Fiquei pensando antes de a gente entrar, né, que tema fácil de debater hoje em dia, talvez fosse um outro, estaria mais tranquilo, mas eu enxergo, e acho que o debate que a gente participa, tanto no Pacto como em outros locais, é que democracia está muito no exercício cotidiano, né, da participação, da transparência, do diálogo e da convivência com o diverso, né, da convivência em sociedade aqui. Então, eu acho que a gente tende a olhar a democracia como processo eleitoral e do voto e esquece o quanto que a nossa participação, o nosso envolvimento nas coisas, nas decisões públicas, no dia a dia, nas políticas públicas, que é um pouco o olhar que eu tenho, né, é elemento fundamental da democracia. Eu trabalho muito com os aspectos práticos da democracia, não ela enquanto só ideia, mas como ela se concretiza no dia a dia, né, das pessoas, dos cidadãos, cidadãs e das políticas públicas. E aí trabalho bem próxima de pensar como que a gente fortalece a participação cidadã e a transparência enquanto elementos fundamentais da democracia.
Nossa,
e desse
você
exercício.
Você percorreu um caminho interessante. Que é o exercício da democracia na sua rotina, no seu dia a dia, né? As pessoas têm ideia, e a nossa democracia, alguns especialistas definem como representativa, porque o povo só é convocado obrigatoriamente para ir nas eleições, e aí se cria uma ideia equivocada do que é o exercício da democracia no seu dia a dia, né? Nosso outro convidado é o Tiago de Souza Amparo, que ele é professor de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e ministra cursos sobre políticas de diversidade e discriminação. Tiago, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Prazer em revê-lo.
A Leila seguiu uma linha interessante a respeito da democracia, porque, na verdade, a gente não deve só conceituar o que é democracia, mas como ela é apresentada à população brasileira, né? Você acredita que essa linha de democracia representativa no nosso país, é uma forma de dominação que existe em relação à população, porque ela fica imaginando que já cumpriu o seu dever votando, escolhendo seus candidatos, quando no seu dia a dia ela não discute questões de políticas públicas, não discute os seus direitos, enfim.
A gente estava conversando um pouquinho antes de vir, especialmente relacionado com políticas públicas, né? Provavelmente o ouvinte, a gente pode fazer um exercício diário de pensar quando a gente acorda quantas políticas públicas, por quantas políticas públicas a gente passa quando a gente acorda, né? De ligar a televisão, de ligar a luz, de sair de casa, usar o metrô. E todas essas interações entre nós, cidadãos, e o Estado, elas são reguladas pelo direito, e também elas são responsabilidade de alguns agentes públicos que estão lá porque eles são colocados ali por meio do voto direto. Então, a gente acha que participar da democracia é simplesmente votar a cada 4 anos, quando muito, e participar de alguma outra manifestação de vez em quando, mas na verdade é muito o exercício diário de diálogo sobre a democracia, e de entender que muito do que a gente considera como um fato dado da vida, né, de como, por exemplo, ligar a televisão ou ligar a luz, ou ligar o rádio, todas essas interações são interações com o Estado, e que permeia por todas essas questões de transparência, de representatividade, etc. A democracia representativa no Brasil ela tem muitos aspectos positivos, no sentido de ter regras claras e uma responsabilidade política muito importante sobre o parlamento. Quando a gente fala de democracia representativa, entre esses 4 anos, as pessoas que foram eleitas, elas têm a responsabilidade de tocar o Estado. Mas isso não impede, e na verdade é necessário, que tenha um diálogo constante sobre essas políticas entre esses 4 anos. Né?
Vocês acham que essa visão, digamos, limitada que tem a população a respeito da democracia explica um pouco a crise política e econômica que nós vivemos?
A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Que eu acho que sim, acho que não reconhecer a democracia como esse exercício cotidiano e não reconhecer nossos direitos, não reconhecer como funcionam as instituições democráticas. Então, qual que é o papel do judiciário? Qual que é o papel do legislativo? Qual é o limite da representação para a participação, para uma democracia participativa? Todas essas questões são tão fundamentais e a gente... poucas pessoas dominam o que é isso, né? Nós estamos falando de nós que estamos dentro do tema, que estudamos o assunto, né? Então, ainda não é um tema democratizado, se a gente for pensar, né? Esse conhecimento, acho que ainda é muito restrito, e isso, sim, causa confusões, causa distanciamento. Então, eu acho fundamental estratégias e questões que tentam aproximar o que é a democracia, quais são os poderes, o que são seus direitos, do cotidiano. Tem uma iniciativa que eu gosto muito de reforçar, que é o Fast Food da Política. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo sobre os poderes, sobre política, sobre papel de quem que me representa, para que me representa, né, sobre o que, para que isso possa virar controle social, né, que a sociedade possa acompanhar o que está sendo feito e decidido.
Agora, a classe política não tem uma parcela de culpa, porque nós vemos muito poucos políticos desses 4 em 4, ou de 2 em 2, se a gente for incluir também as eleições em âmbito municipal, né, que também é necessário essa discussão da democracia, eles realmente não incentivam o eleitorado, a população, o cidadão e a cidadã a discutirem essa questão da democracia. Né? Eles simplesmente pedem o voto e, como que diz, ó, você já fez o seu papel, agora é conosco. Eles não falham nesse sentido?
Eu acho que tem algumas iniciativas que tentam sair desse distanciamento entre os políticos e a população. Alguns parlamentares em diferentes instâncias municipais, estaduais e federais têm tentado dialogar, abrir um canal de diálogo com os seus cidadãos constantemente. Então, alguns mandatos, por exemplo, eu lembro agora de cabeça da Érica Malunguinho, aqui no estado de São Paulo, constantemente fazendo uma reunião em diferentes partes da cidade. A Tabata Amaral também tem feito isso muito, no sentido de estar sempre diretamente em contato com a população, porque por meio desse diálogo com a população que você acaba sabendo quais são as prioridades, estabelecendo as prioridades do seu mandato, estabelecendo as prioridades do quais tipos de projetos de lei você quer apresentar, e também fomentando um tipo de discussão sobre qual o papel de um parlamentar, qual o papel do Poder Executivo, o que cada um pode fazer. Eu trabalhei por um tempo tanto na parte de direitos humanos da Comissão quanto da Assembleia, da Câmara Municipal quanto da Assembleia do Estado de São Paulo, e percebo que muitas vezes as pessoas vão para o Parlamento bater na porta do Parlamento para pedir coisas que são, na verdade, pedidas na Defensoria Pública. Elas precisam ir num órgão de saúde ou outro lugar que elas precisam ir. Então as pessoas não têm muita noção desses diferentes espaços, né? Mas alguns parlamentares eu acho que têm tentado estabelecer um contato direto com os seus cidadãos, né, com os seus representados.
Muito bem, na sua fala e da Laila, a gente percebe que os limites da democracia representativa. Voltando à questão da nossa crise política, não dá na hora do campo progressista deste país lutar por uma democracia mais participativa, no modelo mais atual, que não só de consulta, mas com a participação da população?
Bom, acho que sim, com certeza. E eu queria destacar alguns avanços nesse sentido, que estão sob ameaça na atual conjuntura, né? Mas acho que desde 2011, o Brasil foi, inclusive, um país que fundou uma parceria internacional para governo aberto, né? E que é esse tema que eu trabalho, que é exatamente pensar como que o governo, mas não só o governo, o legislativo, o próprio judiciário, ele pode ser mais aberto, mais permeável à participação e com mais transparência, né? Na sua tomada de decisão. E essa parceria internacional, a gente teve alguns avanços aqui internos, né? Então, o Brasil construiu planos para abertura, para ouvir mais a população e para que a participação seja uma tônica, seja um método de como a gente faz a gestão pública, né? Então, participação é fundamental para definir política pública. E aí, diversas iniciativas, a própria Prefeitura de São Paulo foi conduzindo, e tem outros espaços, outros territórios no Brasil que têm adotado instâncias, processos de participação, processos de cocriação com a população, que é pensar, se a política pública é feita para mim, então eu tenho que participar, eu tenho que dizer o que eu quero, e o que eu espero daquela política. E isso, evidentemente, melhora a política pública, né? Então, a gente tem tido... Acho que a gente teve muitos avanços, a transparência também, só que hoje a gente está com um sinal de alerta. E por isso que é mais urgente o campo progressista se unir nesse sentido, que é o último decreto que reduz as instâncias de participação no governo federal. Então, isso é uma luta que tem que ser uma bandeira de todos nós, e a gente não pode largar a mão dela.
Muito bem, deixa eu fazer um convite aqui aos ouvintes, e você que nos acompanha pela internet, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A líder indígena brasileira, a Sônia Guajajara, ela discursou em sessão paralela ao Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas da ONU. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
Durante duas semanas do mês de abril, lideranças indígenas do mundo inteiro se reúnem na sede da ONU em Nova York, no Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas, que acontece anualmente. Esta semana, a ativista indígena brasileira Sônia Guajajara discursou em evento paralelo ao Fórum sobre a Proteção das Florestas Tropicais do Mundo, que teve como moderador o ator e ativista Alec Baldwin. A sessão foi promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e diversos parceiros. Durante o discurso, a representante ressaltou os assassinatos e a escravidão do povo indígena do Brasil na época da colonização. Guajajara também relembrou a morte de milhares de indígenas durante a ditadura militar e chamou a atenção para o atual risco da redução da área de terras demarcadas para essas comunidades. Em entrevista à ONU News, Sônia Guajajara destacou a importância deste debate diante dos desafios enfrentados pelas comunidades indígenas de seu país.
Acho que a mensagem geral, ela tem que ser essa urgência essa urgência pelo rompimento do modelo de desenvolvimento atual, que é baseado no uso predatório da terra, que é baseado na exploração dos recursos naturais. Enquanto nós estamos aqui, o mundo inteiro discute o aquecimento global, no Brasil nós estamos na contramão, autorizando a flexibilização do licenciamento ambiental em nome dos grandes empreendimentos.
A ativista explicou a necessidade da preservação das florestas e da cultura indígena em escala global.
É muito urgente que o mundo inteiro perceba que a terra grita por socorro, né? Que a crise da água não é uma crise do futuro, é uma crise de agora, provocada por esse próprio modelo depredador. Então nós indígenas estamos há milênios trazendo essa mensagem de que a natureza já não se sustenta mais por 50 anos se a gente segue nesse ritmo.
A indígena brasileira ressaltou o apoio da comunidade internacional na campanha Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, promovida em janeiro. A iniciativa foi criada para chamar a atenção das mortes de indígenas que continuam acontecendo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A questão indígena no Brasil ultrapassou os limites, né? Ela já está levando realmente ao genocídio de muitas populações, sobretudo aquelas que nós não vemos lá no estado do norte, na Amazônia. Como é que você vê essa questão?
Acho que interessante, foi mencionado anteriormente sobre a mudança administrativa que tem impactos em direitos humanos, né? Um exemplo claro é a questão indígena. Recentemente, na última semana, a gente teve uma marcha de diferentes povos indígenas em Brasília, justamente questionando onde está o órgão, a FUNAI e a responsabilidade da demarcação de terras, que hoje está submetida ao Ministério da Agricultura, que é liderado por uma líder da bancada ruralista. Então talvez essas duas coisas não necessariamente andam em conjunto, ou não deveriam andar. E você tem também um questionamento sobre desmonte da FUNAI e toda aquela questão de que se fala muito no governo federal sobre precisamos parar os contratos com ONGs para fiscalizar, etc. Sem entender que já existem, na verdade, mecanismos de fiscalização de desvios de recursos, se eles acontecerem. E também, muitas vezes, esse tipo de discurso é feito para criminalizar toda a sociedade civil, que a sociedade civil que recebe dinheiro do recursos públicos, na verdade, é uma parcela muito pequena em comparação ao todo da sociedade civil. A gente tem uma pesquisa recente que mostra que 70% das ONGs não recebem recursos públicos, mas alguns dizem que esse número ainda é maior. Então você tem, na verdade, esse movimento. Então a questão indígena é muito importante porque ela mostra um conflito muito claro com a bancada ruralista, que tem um poder muito forte hoje no Congresso, e muitas vezes ele é colocado, não estamos mudando e retrocedendo os direitos indígenas, a gente está fazendo uma mudança administrativa na organização do Estado, mas essa mudança administrativa pode ter impactos muito claros com relação à população indígena, né?
Muito bem, ela representa também a profunda violação de direitos humanos que está acontecendo no país.
Temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Facebook. Nós estamos na Rádio FM também, com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. Em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
E Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço.
Muito bem, ao som de Tom Zé, Democracia, estamos iniciando mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre democracia, com Laila Belix, do Governo Aberto, e Tiago de Souza, da FGV Direito de São Paulo. Nessa música Democracia, Tom Zé, ele fala sobre a democracia no Brasil. Apesar das falhas, da mal aplicação dela no governo, enfim, dos limites da nossa democracia, ela continua sendo importante para garantir os direitos da população.
Aqui no meio, atira o meu receio. O demo, demo, a demo, é a democracia. O demo, demo, a demo, é a democracia. Democracia que escorrega, na regra não se pendura, na trégua não se
segura.
Muito
bem, a nossa democracia capenga, mas continua. Firme, forte, ou mais ou menos?
Mais ou menos, né? eu acho que, vou pegando a pauta dos indígenas, né, e um pouco essa questão da democracia enquanto exercício, enquanto garantia de direito, se você não respeita, se você não escuta, não dialoga com as minorias, sobretudo as historicamente excluídas, se você não considera que a participação e a representação é para ouvir quem não tem acesso ao poder, eu acho que você não vive numa democracia, né? E aí eu acho que a gente tem alguns elementos hoje que me fazem olhar para essa crise, né? Que é a questão da regulação e da fiscalização das organizações da sociedade civil, ataque à imprensa, né? Mudanças nas legislações, por exemplo, a lei de acesso à informação, que tudo bem, voltou atrás, mas teve uma mudança de participação. Tudo isso são elementos que me trazem em xeque o quanto a nossa democracia está forte.
Muito bem. Agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Boa tarde, Isabela.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. 80% dos jovens infratores cumprindo medidas socioeducativas no estado de São Paulo estão presos por roubo e tráfico de drogas. O dado é do levantamento E Aí Voltei Pro Corre, estudo da reincidência infracional do adolescente no estado de São Paulo, divulgado em 2018 pelo Instituto Sou da Paz. A mesma pesquisa apontou que apenas 8,9% dos jovens internos da Fundação Casa respondem por crimes como homicídio, latrocínio e estupro. O estudo entrevistou 324 adolescentes e 19 profissionais em 20 centros socioeducativos na capital, Grande São Paulo e interior do estado. A maioria dos adolescentes entrevistados eram pretos ou pardos, tinham 16 ou 17 anos e haviam cometido o primeiro ato infracional entre os 12 e 14 anos. Para ler mais notícias como esta e ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Democracia que me engana, na gana que tenho dela, cigana ela se revela e eu.
Tiago, uma das formas da gente observar se a democracia nossa está funcionando é quando ela garante os direitos individuais da pessoa. 80% de jovens presos somente porque utilizavam drogas. É uma visão que... muito arcaica.
É, eu acho que tem eu complementando o que você falou, eu acho que a gente pode avaliar a democracia também como ela, ou não só a democracia, mas a sociedade em geral, como ela trata os grupos menos favorecidos, né? Eu lembro do velho, já que a gente tem muitos liberais apoiando o governo Bolsonaro, a gente lembrar um bom liberal como o John Rawls, que pensa o seguinte, ele fala, para você avaliar a sociedade, vamos olhar como a gente olha as pessoas que a gente é menos favorecido naquela sociedade, como a gente as trata. E quando a gente olha jovens negros especialmente, que é esse número bem, bem coloca, esse é um extrato da sociedade que realmente está sendo sistematicamente morto e tem em proporções muito maiores do que da população negra. Quando a gente olha também da questão das mulheres negras, elas são mais sujeitas a todo tipo de violência, violência sexual, abusos, etc. Então a gente precisa olhar também no contexto da juventude negra no Brasil, elas normalmente acontece a opressão principal física e letal acontece muitas vezes pela violência policial e acontece muitas vezes num contexto de política de combate a drogas, ou supostamente política de combate a drogas, né? É interessante perceber que as grandes apreensões de drogas no Brasil não aconteceram em favelas, né? Ou a grande apreensão de fuzil no Brasil não aconteceu num condomínio fechado na Barra da Tijuca. Então a gente tem que perceber que muitas vezes, isso não só no Brasil, mas em outros lugares, nos Estados Unidos e outros lugares, historicamente, crimes de drogas e é utilizado como uma forma de você criminalizar toda uma população e toda uma região, né? Normalmente é segregado, né, em diferentes locais, e com um público muito focado, que é de jovens negros. E no Brasil isso tem sido muito sistematicamente colocado. Você vê no dados do Fórum Brasileiro, etc. E acho que é importante para a gente sair também da coisa de não, está tudo em crise, vamos sair correndo daqui. Eu acho que tem uma coisa também, a gente começar a pensar, e aí veio uma pergunta anteriormente, né, sobre o setor progressista no Brasil. A gente tem que começar a pensar que tipo de Brasil a gente quer construir, né? Também pensar um pouco pós crise que a gente tem hoje, o que a gente quer construir? E acho que construir uma política de drogas que não seja opressiva como essa, talvez já seja um ponto de partida interessante.
E o direito das pessoas fazerem o que querem com o seu próprio corpo, né?
Já estamos com questões aqui dos nossos ouvintes e aqui pelo Facebook nós estamos chegando não só aqui em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Ceará, Santa Catarina, Pará, Pernambuco e na Bahia. E nós, as manifestações que nós temos via Facebook, eu quero registrar aqui que a Emanuela Lourenço, a Rosana Morata, o Paulo Motorim e a Rosângela Moura Dantas, que estão sintonizados aqui via Facebook. E nós temos aqui algumas questões para a Laila e para o Tiago. Tá? A primeira delas aqui, a Isabel Cristina de Cotia, obrigado Isabel pela sua colaboração, diz, vivemos mesmo numa democracia? E acho que eu vou até emendar, porque o assunto é correlato, o Carlos Augusto da Aclimação, pergunta, o atual governo é uma ameaça à democracia ou é só do tipo para chamar a atenção dos eleitores?
Muito bem, quem responde?
Fácil.
Com quem?
Fácil. Eu falei por último lá.
Vivemos uma
falar.
Democracia, como diz, como pergunta a Isabel Cristina, e no caso o atual governo é só pano de fundo.
Que legal, Isabel, obrigado pela sua pergunta. Colocou em xeque aqui os nossos dois convidados.
Não, acho que...
A Isabel e o Carlos Augusto da Aclimação.
Não, acho bem interessante as duas perguntas. Primeiro, eu acho que é interessante pensar nessa pergunta sobre chamar a atenção, né, dos eleitores, que a gente precisa separar também um pouco o que é retórica inflamada para você manter os seus 30% do eleitorado, né, que é o que o Bolsonaro tem hoje. É 30% do eleitorado apoiando, então se é uma retórica inflamada e meio lutar contra fantasmas imaginários, né, moinhos de vento imaginários, e aí você, se é só isso ou se é efetivamente uma mudança de política. A gente vê muitas vezes que quando você utiliza redes sociais para falar com o seu eleitorado, você tenta achar algum fato político que seja importante, seja filmem o seu professor na sala de aula, alguma coisa desse tipo, para você mobilizar o seu eleitorado. Eu acho que isso é preocupante, mas também a gente tem que pensar de quais são as mudanças políticas reais. Eu acho que uma mudança política real que está acontecendo, né, como desmonte dos conselhos, não ter os conselhos federais de participação, controle das organizações de cidade civil, isso são mudanças reais. A não preocupação com você viu que tudo que aconteceu nesse ano sobre educação, FIES e outros prazos foram totalmente postergados porque as pessoas não conseguiram cumprir com os prazos. Então essas mudanças reais que são mais importantes até, eu acho, do que da mudança da retórica. E acho que sim, eu sou mais otimista. Acho que sim, a gente vive numa democracia. Eu acho que há muitos retrocessos dentro dessa democracia que a gente vive hoje. Mas eu acho que a gente só vai conseguir combater esses retrocessos tendo mais democracia. Quer dizer, ter mais transparência, mais governo aberto, mais participação. Então, mais democracia pode ajudar a gente a conseguir reverter essas questões. Não é um salvador da pátria, seja fardado ou não, que vai conseguir fazer a gente retroceder.
Você tem uma visão otimista.
Eu tenho uma visão libriana, como uma boa libriana. Sim e não.
Sim e não.
Acho que sim. Nós...
Como você apresenta no, na sua argumentação essa contradição? Sim
essa
e
boa,
não.
Essa boa contradição. Acho que sim, concordo com o Thiago mesmo. Acho que a gente ainda tem as instituições ainda, né, funcionando. Acho que tem... E assim, quando a gente olha o Brasil, normalmente a gente tem a tendência de olhar para onde a gente está e para o governo federal, né? Mas se a gente for pensar o quanto de outros governos, governos estaduais, governos do Nordeste, outros locais que a gente está vendo o exercício da participação, o exercício do contraditório, do diverso funcionando. Então, sim, eu sou otimista que tem estruturas funcionando, a própria burocracia estatal, né, quem está tocando o dia a dia das políticas públicas, mantém essa estrutura funcionando, e aí logo acho que a gente consegue ver a democracia no dia a dia, mas não, por outro lado, por esses pontos que a gente pontuou aqui, que a gente levantou, que são os pontos relacionados a ameaças às organizações, à imprensa, a própria desigualdade, para mim, enquanto estrutura fundamental da nossa sociedade, me coloca em xeque que ponto existe uma democracia numa sociedade tão desigual, né, como a nossa, que pune e mata...
Criminalizando, né, jovens da periferia.
Exato, ou indígenas. Então, eu fico nesses dois pontos, e os dois pontos de modo otimista também. Mesmo no não, eu acho que a gente tem que se unir e lutar para que isso se transforme no sim, né? Para que a gente paute por mais participação. Acho que o antídoto da democracia é a própria democracia. É mais diálogo, mais transparência, mais participação, mais governos abertos, né? Então, acho que esse é o caminho. E eu acho que concordo com a avaliação do Thiago. Acho que tem uma cortina aí de fumaça em alguns pontos, mas tem coisas muito concretas e muito reais de ameaça.
Concorda parcialmente, né? Porque você já apresentou
o sim ou não. Agora, quanto
muito bem. Você vê que interessante que a participação do telespectador, né, que nos acompanha pela internet e pelo rádio. Mas agora um recadinho do Frank.
Temos uma informação importante para você. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. E em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 360 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer.
ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros.
Ao som de Cazuza, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, hoje falando sobre democracia com Laila Belix, do Governo Aberto, e Tiago de Souza, da FGV Direito de São Paulo. Ao som, né, no fundo, a gente está ouvindo Cazuza, Brasil. A música traz uma crítica escancarada à política do nosso país, onde as elites aproveitam o dinheiro e excluem a população de toda a regalia, a população de baixa renda, né? Apesar da música ter sido lançada há 30 anos, nos anos 80 do século passado, ela continua muito atual.
Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga.
Muito bem, tá aí o Cazuza com o Brasil. Cléo, vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Um homem também chora, menina morena. Também deseja colo, palavras amenas. Precisa de carinho, precisa de ternura. Precisa de um abraço da própria candura.
Muito bem, as novidades. Quais são as novidades, Frank Valvino, da cultura?
Então, hoje nós vamos falar da festa do 1º de maio, que será amanhã, né? E essa música que a gente ouve ao fundo, Um Homem Também Chora, O Guerreiro Menino, do Gonzaguinha, tem alguns versos, Joel, que são muito lindos. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz.
Sem nenhuma ironia, é uma homenagem aos 13 milhões e 400 mil desempregados desse
exatamente,
país.
Exatamente. Por isso eu coloquei essa música, né, do Gonzaguinha, que procura dar uma injeção de ânimo nessas pessoas que estão desempregadas. E amanhã, a festa do 1º de maio, Dia do Trabalhador, e nós vamos ter uma festa, um comício, né, um showmício, a gente pode dizer assim, no Vale do Anhangabaú, a partir das 10 horas da manhã. Vai ter muita música, discurso de uma série de líderes sindicais. No palco do Anhangabaú já estão confirmadas as cantoras Leci Brandão, Paula Fernandes, Ludmilla, Simone Simaria, Maiara e Maraísa, além de outros artistas que estão confirmando ainda a presença para o ato de amanhã. Vai ser das 10 às 18 horas. Inicialmente esse ato seria na Praça da República, mas devido à expectativa de um grande público foi transferido para o Vale do Anhangabaú. Vale do Anhangabaú, que já nós tivemos o grande comício das diretas, né?
Isso, nossa, você foi longe.
Já que nós falamos do Cazuza há 30 anos atrás, então vamos lá, o palco foi desse grande comício que foi das diretas. E uma curiosidade que a gente tem que registrar desse evento.
A música
de amanhã.
É de 1980, as diretas 1984,
exatamente. Por aí. Eu acho que é um momento, foi um momento muito importante, né, da reconstrução do Brasil, né, e de uma certa forma tem que retomar um pouco esse espírito de reconstrução nos dias de hoje. E o que é bom registrar é que esse evento do 1º de maio, ele conseguiu reunir, acho que pela primeira vez no 1º de maio, as 10 centrais sindicais brasileiras. E mais a frente Brasil Popular e Povo Sem Medo. E a banda de bandeira é contra o fim da aposentadoria e por mais empregos e salários decentes. Festa 1º de maio, a partir das 10 da manhã, gratuito no Vale do Anhangabaú.
Muito bem, tá aí. Agora vamos continuar com as perguntas dos ouvintes, Fran?
Sim, vamos lá. Antes eu queria registrar que a Emanuela Lourenço, ela elogiou muito a fala da Sônia Guajajara, né? Ela falou assim, falou bonito a Guajajara. E aí nós temos aqui uma questão da Márcia Araújo, lá da Aclimação. Ela pergunta, alguém pode me explicar o que é a nova política do Brasil, com esse que esse governo tanto fala, e que até agora só agiu como velhos políticos? E faz uma pergunta que eu também acabo fazendo, Márcia Araújo, junto com você. Hã? Onde está o Queiroz? E não é o Queiroz da música do Grupo Revelação, né?
Muito bem. Ah, que desafio, né? Responder um stalker baseado.
Essa aqui não precisa. Responde
a
outra.
Se a gente acha aqui, né?
Ai, ai. Não, onde está a vontade das instituições que a gente presume que funcionem, que precisam funcionar numa democracia? A resposta para onde está o Queiroz e outras respostas, né? Onde estão vários corruptos desse país, né? Porque como, quando a política foi criminalizada, ela só olhou um lado, né?
É, e acho que tem uma... A gente não pode criminalizar a atividade política em si, né? Quer dizer, no fato, o que os parlamentares fazem, o que os governantes fazem, porque é da democracia. A gente precisa ter esses representantes liderando o Estado e levando políticas públicas para frente. É, então, e muitas vezes políticos, para se mostrar num ambiente em que as pessoas estão muito céticas, não gostam muito da política, elas tentam falar, não, eu na verdade não sou político, embora muitas vezes você seja alguém que seja de uma família de políticos ou que esteja há 30 anos no Congresso, você fala, não, eu não sou da política, eu estou fazendo uma nova política. E também tem uma criminalização muitas vezes da negociação política. Quando você está falando de um presidência, de um governo como o nosso, que é um presidencialismo de coalizão, o que significa isso? Significa que você não governa sozinho, você tem que compor com outros parlamentares e com outros partidos políticos. Então, quando você estabelece alguns acordos dizendo, não, um partido político vai ficar mais responsável por um ministério ou estabelecer uma política, seja política de agricultura ou qualquer outra, etc., o que você está fazendo? Você está compondo o seu governo para você também ter uma base dentro do Congresso. E isso a gente não pode criminalizar no sentido de falar, não, isso é uma política velha, uma política ruim. Porque é necessário, sim, ter um apoio dos governantes e ter uma relação melhor. E uma coisa que você está vendo nesse governo é que ele precisa melhorar, e também tem críticas dos próprios parlamentares da base aliada, dizendo muitas vezes que precisa ter uma participação maior do governo na articulação política e não pode ser criminalizado esse tipo de coisa. Claro que corrupção, desvios, etc., tudo isso tem que ter um olhar muito forte, tem que saber onde está o Queiroz, mas por outro lado, essa outra atividade normal da política, de compor acordos, etc., isso é uma natural da política.
Olha que interessante, as duas ouvintes no bloco anterior, uma perguntou, vivemos realmente numa democracia? E a outra também questiona um pouco nessa linha, porque toda a população que tem acesso à informação observa que as nossas instituições não estão funcionando, né? Há uma grande dúvida a respeito delas, do poder judiciário, do poder executivo, enfim, como neste momento o nosso olhar, para onde o nosso olhar deve se dirigir para esse momento? O Frank veio com algumas músicas dos anos 80, a produção colocou Cazuza. Seria uma chamada para aquele processo de reconstrução da democracia no país que nós vivemos com o fim da ditadura militar? Será que é um movimento semelhante que nós precisamos no país para realmente questionar algumas coisas fundamentais que não estão acontecendo no nosso país?
Acho que sim. Eu acho que a gente deveria não ter um olhar, e sim diferentes olhares, né? Eu acho que ampliar a nossa capacidade de olhar para distintas pautas e pensar como elas se articulam e como nós, cada um no seu local, né, na sociedade civil ou, enfim, na academia, em diferentes espaços, a gente pode juntos analisar e construir coisas, ações mais concretas. Porque, para mim, essa nova política, né, respondendo à pergunta dela, está no discurso só. Não está na prática, porque a prática é exatamente o contrário, né? E eu não acho que a prática é o contrário porque você negocia cargo. Acho que a prática é o contrário porque você destrói espaço de participação, porque você destrói o acesso à informação, porque você coloca sigilo nos estudos da reforma da Previdência. Então, tudo isso, para mim, não é nova política, né? Não é nada novo. Aliás, é a coisa mais velha que tem, né? A gente está voltando para Idade Média. A gente estava brincando quanto a gente está regredindo. Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco, e o olhar que eu acho que a gente tem que ter é um olhar de que tipo de Brasil a gente quer, essa pergunta do Thiago, né? Como que a gente faz para, dos diferentes locais onde estamos, construir uma pauta única e uma pauta que pense a democracia, a nova política, na prática, não no discurso. E a nova política, a democracia na prática, é pensar a participação, pensar a transparência, pensar o que a gente faz para não a gente não ter o cenário de genocídio da juventude negra, pobre, periférica, para a gente não ter esse cenário alarmante da questão indígena. Então, acho que todo é cuidar de quem mais sofre nessa balança da desigualdade brasileira.
Você sabe que... também na violência contra as mulheres nesse país.
Sim.
Olha, vai entrar uma coluna contra a violência doméstica com a jornalista Marisa Marega. E ela participa de um grupo na internet que defende essas mulheres. E nesse momento a gente sente que aumentou, né? Desde a posse desse novo governo, aumentou a violência contra as mulheres. Boa tarde, Marisa.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar.
Boa tarde, ouvinte Camilo. Aqui estamos para mais uma coluna sobre a violência contra a mulher. Hoje vamos tratar dos cuidados para evitar uma relação abusiva. Sabe aquele cara, o príncipe encantado? Cuidado, ele é só uma capa, ninguém é perfeito. Então esse príncipe encantado vira de repente um narcisista perverso. Ele só olha para ele, ignora a vítima, dá castigos como se ela fosse uma criança e ignora totalmente a situação dela como mulher. Faz com que ela se sinta culpada e domina a situação com isso. Essa atitude autoritária faz com que ele tenha o controle emocional sobre a vítima e ela, com baixa autoestima, acaba aceitando. Ele é um manipulador também. Ele consegue reverter a situação. A vítima sempre se sente culpada. Ele ofende, ataca psicologicamente, mas a mulher fica tão confusa que ela não consegue sair daquele redemoinho. Ele diz que ninguém mais vai querer, que ela é uma vagabunda, que ela não serve para nada. Diz que ela não tem nível para ele e assim por diante. Esse tipo não respeita a mulher, nem a fala, nem o argumento dela. O que interessa é só fazer a manipulação para que a vítima se sinta culpada. E assim, ele vai isolando a mulher da família, dos amigos, e ela fica sozinha porque sente vergonha. Com isso, o agressor se beneficia por não ter ninguém fazendo a vítima ver a realidade. Esse aí são os tipos mais comuns que a gente tem e que vamos falar em outros tipos futuramente. O nosso site no Facebook do nosso grupo é Vítimas da Violência Apoio.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular.
Muito bem, tá aí. Se tiver algum vizinho, algum parente que soube que a mulher foi agredida, entre e converse com esse pessoal do grupo na internet, o grupo que contra a violência doméstica. Cada dia cresce esse grupo e é importante que as mulheres do nosso país tenham seus direitos respeitados. Vamos falar agora, falando de direitos, nós vamos falar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, não só nas redes sociais, como na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Participem da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
E nós temos aqui mais algumas questões, mais umas manifestações via Facebook. A Maximira Mana, ela faz um desabafo, ela diz que está difícil ficar empregada, desempregada, melhor dizendo. Ela realmente deve estar numa situação delicada e faz esse desabafo aqui no Facebook. E nós temos aqui uma questão do João Mário, da Vila Carmosina. Eleger um presidente que não me representa, ainda tem quatro da mesma família que governa. Está difícil. Afinal, quem governa o Brasil? Está aí a questão do João Mário.
Muito bem.
Só um comentário sobre isso. Eu assisti ontem uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso e ele brinca falando assim: quando você tem um Estado democrático presidencialista, né, um presidente, você tem um presidente ali na cadeira. E só em famílias imperiais que você tem uma família inteira governando. Então ele brincou e falou assim: a gente está quase vivendo uma família imperial, de que você não é um presidente, são quatro. E é interessante perceber que tem o que aconteceu há poucas semanas, semana passada ou retrasada, sobre ele não ter acesso mais ao Twitter, né? Porque a senha ficou com o filho dele. É, então, a gente percebe quão precárias são as relações nas instâncias de poder mais elevadas, né?
Brincadeira à parte, o país é governado desta maneira, gente.
Eu tenho uma questão aqui que veio exclusivamente para a Laila. A questão vem dos blocos de carnaval de rua de São Paulo, do grupo Blocos de Carnaval de Rua de São Paulo. Poderia ouvir mais sobre o Instituto de Governo Aberto? É com você, Laila.
Olha. Que ótimo. Sim, poderia. Nós somos uma associação, um grupo agora que está se formalizando, que busca trabalhar com o tema da participação e da transparência, tanto para governos, né, quanto para a sociedade civil. Então, a nossa ideia é fortalecer as capacidades dos servidores públicos que querem implementar políticas voltadas para a área de transparência e participação, e também da sociedade civil, dos conselheiros, dos interessados em conhecer mais e dominar as ferramentas de transparência, de participação para fazer o controle social. Então, acho que a gente trabalha exatamente nesse lugar de fortalecer a participação e a transparência como elementos fundamentais da democracia, né, no dia a dia.
Que bom. Muito bem. Nós precisamos do campo progressista para avançarmos nas questões dos direitos humanos no nosso país, de aperfeiçoar a nossa democracia. Mas a gente sabe que nesse campo progressista tem uma esquerda que ela é dividida. Tem a esquerda acadêmica, tem a esquerda sindical e tem a esquerda que é oriunda da classe média média, média alta e tal. Como criar uma pauta em comum neste momento fundamental para o país, para que a gente preserve as conquistas e avance um pouco mais? Começa com você, Thiago.
Eu estava olhando para a Laila achando que eu ia começar. Não, acho que talvez apresentar um projeto de país. Eu acho que tem muitos, claro, projetos de país, porque a gente teve vários anos de governo do PT, e eu acho que trouxe algumas coisas interessantes. Por outro lado, acho que tem um descrédito na sociedade, depois de casos de corrupção, tem um descrédito na sociedade sobre da capacidade, não só de um partido X ou Y, mas da capacidade da classe política em geral trazer alguma coisa nova. Então, acho que a gente precisa pensar, elencar quais são realmente os... E tem gente fazendo isso, tem parlamentar, acho que caminhando nesse sentido, de tentar unir esforços sobre qual o Brasil que a gente quer. E pensar um pouco no Brasil, não de hoje, de 4 anos, desse governo, do próximo, mas pensar qual na próxima década, daqui a 20 anos, o que, que a gente quer ser. A gente vê outros países, como desde países não democráticos, como China e outros países, estão pensando, eles têm um plano de qual o nosso país nas próximas décadas. Então, a gente precisa pensar nos próximos anos. A gente precisa pensar um pouco qual o projeto de país. E aí, para isso, passa... de esquerda, passa muito para enfrentar a questão da desigualdade estrutural no Brasil. Recentemente saiu, tem um artigo ótimo da Laura Carvalho na Folha, falando o seguinte: muita gente que é de classe média se acha, classe alta se acha de classe média, né? Quando você tá falando, se alguém ganha mais de 5 mil por mês como renda mensal no Brasil, faz parte dos 10% mais ricos do Brasil. Então a gente também tem um pouco de entender a profunda desigualdade que a gente vive hoje no Brasil, e acho que trazer como esquerda, como se partido de esquerda conseguirem trazer uma pauta de parecer alternativa e não só reagir todo dia ao que esse outro governo faz, talvez a gente consiga sair um pouco desse buraco.
Muito bom, para um projeto de país. É necessário também uma autocrítica do campo da esquerda, do campo progressista, para fazer essa construção?
Sim, eu acho autocrítica de todos, né? Acho que a recente entrevista do Lula, ele fala, né? Acho que cadê a autocrítica da classe média, cadê a autocrítica da elite brasileira, né? Eu concordo muito nessa coisa, autocrítica de todo mundo, inclusive de partidos que perderam espaço, os partidos que foram se enfraquecendo. Acho que sim, mas eu concordo com o Thiago. Acho que o que nos une é a nossa esperança de que a gente tem um projeto, né? A esquerda, o campo progressista tem um projeto de país que combate os privilégios e as desigualdades de fato, não no discurso, que quer ver o dia a dia, né? Quer ver a população melhor, quer reduzir a pobreza, quer acabar com a pobreza, quer acabar com a miséria. Então, acho que isso une. E acho que o inimigo comum também une, né? Tentar não retroceder tanto, né? E tentar conter todos os avanços que a gente teve até agora é importante também, mas sem perder a perspectiva de que o futuro é o que nos une e nos projeta, né?
Muito bem, tá aí, Franca.
Eu queria registrar aqui que a comunidade no Face, a Bacaval Psicultura, diz o seguinte: excelente programa, ótimos entrevistados. Parabéns a Laila e ao Tiago. Está registrado aqui o elogio. Obrigada. Da Bacaval Psicultura.
E um programa só é bom quando acontece, quando tem bons entrevistados, né, que a gente conversa. Muito bem, nós estamos no final do programa. É uma palavra de ordem para o campo progressista, muito difícil de vocês dois, em 30 segundos cada um fala: olha, vamos terminar positivamente. A gente sabe que tem muita coisa para ser construída, nós temos ainda queimar várias etapas, nós temos aí um processo, um retrocesso acontecendo no país, que é inegável, né? E que nós não só combatê-lo, como apresentar alternativas para isso. Uhum. Então eu queria de vocês dois, para finalizar a nossa entrevista de hoje.
Acho que a palavra de ordem é, se a gente precisa, né, caminhar e precisa construir tantas coisas, vamos construir. Vamos juntos tentar apresentar e tentar sair desse lugar onde a gente está, dessa água onde a gente está mergulhado, e enxergar um pouco além para ver o que a gente consegue transformar e voltar e trazer de melhor para o Brasil.
Eu acho que falaria que não existe democracia sem uma democracia real sem direitos. Então não dá para a gente ter deixar de lado direitos quando a gente está pensando na democracia. Então acho que a gente só vai construir uma democracia sólida e aprofundar a nossa democracia quando a gente continuar respeitando os direitos de todos, respeitar as diferenças, as diferentes grupos que são muitas vezes vulnerabilizados, e entender que não existem soluções fáceis para nada, né? Então a gente normalmente suspeite quando você digam para você que é fácil acabar com a segurança, com a insegurança pública, é fácil acabar com a pobreza, é fácil acabar com privilégios no Estado, não é fácil. Mas, por outro lado, a gente só vai conseguir isso se a gente conseguir respeitar aos outros e a gente garantir a democracia com direitos.
Muito bem, nós continuaremos nosso trabalho aqui no Observatório do Terceiro Setor, abordando esses temas importantes como direitos humanos, como democracia. Na próxima quinta-feira, o jornalista Franco Valverde, que está aqui do meu lado, assume a bancada junto com a Ana Rosa e vai, todas as quintas-feiras, vai apresentar o nosso programa, e nós contamos com a audiência de você e de vocês. Agradecendo também a participação de quem nos acompanhou pela internet e fez perguntas pelo Facebook. Você quer repetir, Franco, lá, que os estados que estão nos acompanhando?
Sim. Nós tivemos aqui, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Piauí e o Ceará.
Novamente, obrigado a todo mundo e um grande abraço a vocês, e continue com a gente. Na próxima quinta, o Franco Valverde vai estar aqui falando aqui no Observatório Tertulio, sempre com um tema importante do país. Observatório Terceiro Setor, infelizmente, está terminando. Eu agradeço a presença de Laila Bellix, graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo e gestora do Instituto Governo Aberto e membro da rede do Pacto pela Democracia. Do Tiago de Souza Amparo, que é professor de Direito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Ele também ministra cursos sobre políticas de diversidade e discriminação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica, Sérgio de Souza. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas sangue anda solto, manchando os papéis. We'll be right back.
ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.